Vou escrever um livro, Arte da Guerra 2, que a primeira lei que eu botei lá é o seguinte: não dê possibilidade do cara ser teu inimigo. Tá? Porque quando ele começar a falar mal de ti e dele, tu desqualifica qualquer discussão que pode ter a partir disso. Então, o movimento nunca entrou nessa de atacar, defendia-se uma ideia. Ah, aquele cara não concorda com a ideia, mas ele não concorda com a ideia. Não é porque ele é ruim, porque ele é bom, porque ele é aquilo ali.
Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
Bem-vindo, Júlio Santos. Olha, hoje tivemos um episódio muito legal, contando uma baita de uma história e com um cara muito gente fina, muito transformador, que é o Walter Lídio. E no episódio de hoje, então, a gente fala sobre um pouco da trajetória do próprio Walter, que foi responsável por inúmeras coisas que ajudaram a desenvolver o Brasil. Ele também teve um papel importante junto ao Espírito Santo em Ação, que foi um movimento que se contrapôs à tomada do crime organizado do aparato estatal do Espírito Santo no início dos anos 2000, e a reação que o Espírito Santo em Ação fez e o setor privado, e ainda o Walter dá uma aula de como implementar a governança e estratégia empresarial para criação de valor.
Baita episódio mesmo, episódio histórico. A gente vai ficar citando ele por vários tempos aqui no Tapa, eu acho, porque ficou bem interessante. Ouçam com atenção. O Walter Lídio Nunes, engenheiro porto-alegrense com especializações em gestão e tecnologia, possui vasta experiência no setor florestal e de celulose desde 1973, com passagens como CEO na Aracruz Celulose e CEO na CMPC Celulose Rio Grandense. Agora integra o conselho de administração da empresa. Participante ativo em diversos conselhos e movimentos, incluindo o Movimento Espírito Santo em Ação e Transforma RS. Atualmente é vice-presidente do último. Recebeu o prêmio Libertas no Fórum da Liberdade, entre outras distinções. E se você é um empresário e está ouvindo o Tapa da Mão Invisível, tem várias coisas que você pode fazer, mas uma delas é: se você precisa de um parceiro financeiro para as suas tomadas de decisões estratégicas, eu, Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as tomadas de decisões estratégicas da tua empresa. Possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, o executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando de melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da tua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim, julio@executivofinanceiro.com.br, e marcamos uma conversa de 1 hora que eu conheço a realidade da tua empresa e você entende o meu método de trabalho.
Muito bem, e eu recomendo o trabalho do Júlio como executivo financeiro. E pessoal, para quem está acompanhando conosco os nossos episódios de livro, se preparem que logo mais vai sair o episódio, vai vir o episódio, A Ética da Liberdade, parte 2, do Murray Rothbard, para você comprar o livro e ler ele conosco, para ficar melhor ainda o episódio para você, é só entrar nas notas do episódio que estão na descrição desse, seja do YouTube, seja do aplicativo de podcast que você usa. Entra lá, tá no nosso site as notas com as referências do episódio de hoje, dica de livro do convidado e link da Amazon para você comprar qualquer coisa e a gente ganhar um rebatezinho. Acho que é isso, Júlio. Vamos para o episódio?
Bora.
Seja muito bem-vindo ao Tapa da Mãe Invisível, Walter Lídio Nunes.
É um prazer estar com vocês aí. É uma satisfação saber do propósito de vocês e a gente fica muito satisfeito em estar integrando.
Maravilha. Para quem não conhece o Walter, e eu quero aqui, em nome do Rio Grande do Sul, agradecer o Walter por deixar registrado, o Walter foi a pessoa que liderou o processo que trouxe o maior investimento da história privada do Estado, que foi o investimento da CMPC em Guaíba, na casa de 5 ponto, eu não me lembro quantos milhões depois, era 5 alguma coisa, vários milhões, né,
Bilhões,
Walter? É,
bilhões,
5
bilhões.
bilhões e qual o valor exato?
É, pode converter mais facilmente em dólar, né? Era mais de 1,7 bilhões de dólares. Então,
É
tu
isso aí.
multiplica por 5, ele vai ter o valor.
E que gerou uma transformação enorme na cidade, na comunidade aqui à volta. Então, muito obrigado, Walter, pelo trabalho que tu fez. Hoje o que a gente vai contar é um pouquinho da tua história junto ao trabalho desenvolvido no Espírito Santo, mas que serve como exemplo, a meu ver, para o momento que o Brasil passa, onde a gente precisa reformar as nossas instituições. Então, para começar e situar a nossa audiência, Walter, conta um pouquinho da tua história aí, que é uma história de muito, muito sucesso profissional. Então, não vai dar para contar tudo, mas conta aí o que tu acha mais importante para quem não te conhece ficar sabendo quem tu é.
Bom, basicamente formei engenheiro e aí precisei estagiar para complementar seu curso, que era importante. E aí entrei no estágio da Borregaard, que era do setor. Adorei o setor, porque eu tinha formação em engenharia mecânica e também engenharia química e por aí vai. Aí eu resolvi entrar atrás de uma fábrica em implantação. E a maior fábrica do mundo que estava sendo implantada naquela época era a fábrica da Aracruz Celulose, no Espírito Santo. Aí, consegui ser selecionado a nível nacional para essa vaga e fui para lá. E era basicamente uma fábrica com transferência de know-how da Suécia e da Finlândia, que eram os maiores envolvidos, no tempo que nem licença ambiental tinha no país, se obedeceu aos melhores critérios ambientais do mundo e por aí vai. E aí, então, efetivamente fiz carreira, assumi todos uma carreira, cheguei a CEO da empresa, com responsabilidade sobre todas as operações, projetos, novas fábricas. Eu participei da construção de 5 fábricas, e cabotagem marítima, portos, e por aí vai, operações florestais. Praticamente cheguei a um nível de quase 1 milhão de hectares em várias áreas que tinha no Brasil. Por aí vai, é uma atividade de celulose, ela é extremamente complexa em termos de cadeia econômica, e nisso tudo tem uma extrema relação com as partes interessadas, né? E
Legal.
aprendemos muito aí, tá?
Mas você é gaúcho, você foi para o Espírito Santo, você é do Rio Grande do Sul, é isso?
Isso, sou gaúcho, fui para lá, sou de Porto Alegre.
Ah, legal. E daí, tá, a Aracruz, você ficou em qual momento da Aracruz ali? Porque a Aracruz, ela existe ainda com esse nome?
Não, ela não existe, ela era a maior do Brasil, aí a Votorantim era menor, fizeram uma fusão, tá? Aracruz e Votorantim, formou-se a Fibria, tá? E ainda eu estava lá como diretor, e depois disso houve uma compra de ações por parte da Suzano, que era bem menor que essas empresas. Então, toda a estratégia que hoje ainda existe na Suzano foi planejamentos estratégicos feitos lá no tempo da Aracruz. E a Aracruz tinha as melhores práticas do mundo dentro do setor. Era uma fábrica, quando eu ia para o exterior visitar qualquer fábrica do setor, nós éramos recebidos pela mais alta administração, pelo interesse que eles tinham que saber do sucesso da Aracruz, que é uma empresa que cresceu 10 vezes de tamanho, justamente pela modelagem. Ela foi inspirada por um cara chamado Erling Lorentzen, tá? E eu posso dizer, eu recebi o rei da Inglaterra lá, a Rainha Silvia e o rei da Suécia, o secretário-geral da ONU, presidentes de Paraguai e por aí, ministros da China e por aí, porque ela era mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil.
O brasileiro que não é do ramo de negócios, assim, talvez possa não identificar o que é Aracruz. Tem na casa de um brasileiro, o que tem na casa de um brasileiro que é feito pela Aracruz ou pela Suzano, por essa empresa?
Na verdade, o que tem? A celulose é uma matéria-prima que é transformada em inúmeros materiais que vão desde de papéis higiênicos, papel de imprimir, escrever, todos os papéis sanitários, por aí vai, inclusive em até algumas outras funções. E já tem agora desenvolvimento para outros, inclusive de celulose, hoje pode-se fazer, ou se fazia também até, como se diz, tecidos, tá? Que são feitos, tipo rayon, é tecido que é feito de um tipo de celulose, que é uma celulose chamada solúvel. E
Interessante.
então, hoje ela participa de medicamentos, de cápsulas, e até algumas salsichas estão aparecendo.
Tem papel
Pois
na
é.
salsicha, então.
Acaba aparecendo celulose. Ela é uma coisa, e aí tem inúmeros produtos. E a Suzano também faz papel tissue, aqui também se faz papel de imprimir, escrever, papel desses aí. Então, ela está dentro da sociedade.
E a empresa de celulose, ela exporta muito da celulose para fora do Brasil?
O Brasil é o maior exportador, é o maior exportador do mundo pela competitividade. E o Brasil desenvolveu uma tecnologia no eucalipto, que foi a Aracruz que desenvolveu, que se chama hibridização controlada e propagação clonal. Eu misturo as espécies de eucalipto, tem mais 600 espécies, subespécies, e eu consigo fazer fusão das propriedades e gerar novos clones. E depois que eu faço uma árvore que me interessa, por vários critérios, eu consigo propagar ela de maneira clonal. Posso fazer 1 bilhão de árvores iguais, tá? Então, essa tecnologia foi desenvolvida por ela. Ganhamos o prêmio com Maracruz Marcus Wallenberg, dado pelo rei da Suécia, e fomos a primeira empresa do setor privado, de centro de tecnologia de empresa privada, a ganhar isso. Então, a empresa é uma referência. Esse modelo no Brasil tem uma alta produtividade. A Finlândia era baseada no setor de papel e celulose, tem 70% prático país com florestas, tá? E a produtividade, lá só para citar, ela está de 4 a 6 metros cúbicos sólidos por hectare. E no Brasil, no sul da Bahia, nós tinha áreas que produziam até 60 metros cúbicos.
Meu Deus do céu.
Então, com isso, nós geramos o desemprego, o fechamento de empresas no hemisfério norte. Muitas fecharam porque não poderiam mais produzir celulose no mercado. Ou elas adicionavam algum valor no que produziam, ou só com celulose de mercado eles não poderiam mais participar. Tá? E isso gerou muitas reações internacionais, de ONGs e tudo, que nos atacaram aí, que pouco o Brasil sabe disso, tá? Para tentar nos limitar aí, em termos de crescimento. E o Brasil, com isso, se expandiu nesse setor. Esse setor foi uma inspiração de pessoas como Eliezer Batista. Os militares acreditaram muito nesse setor, tá? E aí saiu o Cenibra, saiu o Aracruz, saiu outras empresas desse setor todo. Aí a própria Votorantim e tudo cresceram. E hoje o Brasil domina o mercado de celulose de mercado mundial.
Mas duas dúvidas aqui. O quanto o câmbio desvalorizado influencia a capacidade de exportação do Brasil? Tipo, enfim, a nossa liderança.
Obviamente, né, tu tem um hedge em câmbio, né, porque no Maracruz, por exemplo, nós exportava 97% do que produzia, né? E efetivamente o câmbio, mas a nossa lucratividade era muito grande, entende? O câmbio, ele afetava, sim, reduzia a margem, mas não era algo que impedia a viabilidade no negócio,
Não, mas
entende?
peraí, reduzia a margem? Não aumentava?
Não, de repente, depende como era a jogada, né? Se o real desvalorizasse, nós ganhávamos mais dinheiro, mas muitas vezes o real valorizou, entende? Tem
Os
muitas
custos
situações.
são majoritariamente nacionais ou tem custos de importação?
Olha, eles são. Tem influências também do exterior, mas a maior é aqui dentro do Brasil. O maior custo, ele tem uma dependência do cenário interno.
E a
Então,
outra dúvida.
a venda que está correlacionada, então, com a
Sim.
desvalorização.
A venda no mercado externo é commodity, né?
Sim.
Então, tem uma disputa interna. E aí, a competitividade é um fator, porque muitas fábricas, quando o preço caía, o preço mundial da commodity caía, muitas fábricas no hemisfério norte, o custo de produção não pagava o preço de mercado, entende?
Sim.
Então, isso aí é o que nos facilitou. Nós, mesmo com margens menores, éramos ainda competitivos.
Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com 1 ano de suporte incluso.
E lembre-se, que se os bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadomainvisível.com.br/BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio.
Tu comentou das ONGs, né, internacionais e tal. Uma das coisas que eu já vi o pessoal falando sobre indústria petrolífera e tal, que muitas vezes as próprias indústrias petrolíferas financiam ONGs em países X ou Y de ambientalistas, para esses ambientalistas prevenirem a construção de estrutura, infraestrutura, investimentos em petrolíferas, coisas assim naquele país, e assim tornando aquele mercado mais menos competitivo, favorecendo tipo esse o país original exportador que financiou. No caso, por exemplo, Rússia financiando ONG ambientalista nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa, tu acha que acontece nesse setor da celulose? Porque eu lembro de ver muita gente reclamando de celulose ao longo dos anos na mídia. Por que que vinha isso?
Mas com toda certeza, nós Aracuzumas era a referência mundial do setor. Primeiro mundo, como eu falei, lá nesse setor, todo mundo nos conhecia mais fora do Brasil do que no Brasil. Canadá, Estados Unidos, Europa toda, tudo nos conhecia. Tá? Conhecia mais, falava mais da empresa do que nós brasileiros falávamos, porque o Lawrence, né, era um cara inspirador, era um cara que o ESG com ele estava lá de 1974, ele já era ESG, tá? Ele era low profile. Até para dar uma entrevista, nós tinha que quase que impor a ele para ele dar uma entrevista, porque ele não queria permanência e a empresa era low profile. Então, como nós atacávamos o primeiro mundo, Fundação Ford, a Fundação Robin Hood e tudo, uma ONG. Nós começamos a ser atacados, nós estávamos num ambiente que não entendíamos bem. Então, nós começamos a estudar o que que nos atacava, quem eram as ONGs. E elas tinham capilaridade aqui, elas alimentavam, elas criaram questões indígenas, tá? Onde os relatórios da FUNAI, quando do tempo que ela não estava ainda com ideologia lá dentro, disse que não tinha razão aquilo que eles queriam, tá? Até porque nem uma reserva indígena tem que ser ocupada desde os tempos imemoriais, tá? E na nossa região onde ele estava era de imigração italiana, a região de Aracruz é onde os italianos vieram do Brasil, tá? Toda aquela região lá tem sobrenomes da nossa região. Então, essa mobilização, nós éramos inocentes. Aí começamos a estudar, começamos a botar uma inteligência de informações, tá? E começamos a fazer um movimento de como desconstruir, porque nós éramos a referência do próprio setor. Então, nós não tínhamos representado, porque a própria Bracel, que representava o setor, defendia as indústrias pequenininhas no interior de São Paulo, já há meio de 100 anos, tá? E não defendia o setor florestal. Então, nós começamos a construir um movimento de representação do setor e fizemos uma reunião com os principais fornecedores para desmistificar o eucalipto, desmistificar os mitos do eucalipto. Ah, o eucalipto seca a terra. Não é verdade. Batata consome, qualquer dessas coisas que tu come muito mais, o eucalipto é mais eficiente no uso da água e menos em quanto. Ah, é planta exótica. Aí nós dissemos assim: os coqueiros da Bahia são uma beleza, né? Toda aquela Bahia, todo o nosso Nordeste, coqueiro é a beleza. Vocês sabem que eles vieram de Goa, da Índia, que eles não são nacionais. Tu sabe tudo que tu come. Então a empresa começou a trabalhar a sociedade. Nós trabalhamos, nós tínhamos. A Aracruz, assim, ela sempre buscava sempre as referências mundiais. João Elkin, então, aquele lá, que teve com nós uma semana para nós discutir relações com as partes interessadas. Como tu muda a relação com a sociedade? Isso tu tem que construir. Nós trabalhávamos um conceito que se chamava na época, hoje até está se popularizando a palavra, licença social para operar o negócio. Tá? Então, tinha construído toda essa relação com as partes interessadas. E aí, desmistificar o que eles falavam do eucalipto, todos os absurdos. Tanto que o eucalipto hoje já tem uma imagem diferente. Aí se fundou, inclusive, se formou a Bracel, tá? Hoje é o IBÁ, tá? Até quem lidera o IBÁ foi o governador do Espírito Santo, que inclusive com eles nós levamos para o exterior, nós levamos políticos para o exterior para ver o que é a importância do setor florestal nos países do primeiro mundo, tá? Para desmistificar isso. Aí o Ministério, a Civicultura estava dentro do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Ambiente não é um Ministério de Desenvolvimento, é de limitação. Aí mostramos em 13 países onde o setor é expoente de primeiro mundo, inclusive tem em países que tem o Ministério das Florestas, né? E por aí vai, entende? Então, as articulações vocês nem imaginam. Eles fantasiavam gente de índio e levavam lá na frente nossos clientes da Europa. Eles pressionaram o príncipe Charles, a família da Inglaterra, a vender nossas ações, a família da Suécia também a vender nossas ações. Eles eram nossos acionistas, tanto que nos visitaram lá.
Pois é,
Então,
isso
que bizarro.
talvez para quem está nos ouvindo aí não conheça muito, quando a gente fala de empresas tão grandes, que nem o caso da Aracruz, que nem a CMPC, outras do tipo, são indústrias que faturam bilhões de reais e elas geram tantos empregos, geram tanto de imposto, que elas são um alvo, ao mesmo tempo que elas têm que navegar, de certa maneira, os mares governamentais, né? Não tem muito como não, como ignorar o governo e tocar a sua vida, porque uma hora o governo vem até vocês, né? Isso me parece, esse trabalho que vocês fizeram, Walter, de desmistificar, de falar com a sociedade, me lembra um pouco aquele conceito do stakeholder capitalism, né? Que é
Sim.
capitalismo. Então, tu podia explicar para a nossa audiência o que que é esse conceito, como é que ele funciona? Que daí a gente usa isso depois para falar do Espírito Santo.
O conceito da partes interessadas começa no conceito de como tu trata a empresa. Nós tratávamos a empresa dos conceitos ESG desde lá de trás. Significa o seguinte: não é fazer o econômico, não é fazer o ambiental, não é fazer o social e também não é fazer o político. Tá? É conceber uma cadeia econômica aonde tu otimiza os aspectos econômicos, sociais, até por uma integração holística. Então, nós desenvolvemos cadeias econômicas, se chamava cadeias econômicas inteligentes, tá? Onde eu agregava na minha cadeia alguém que pudesse tomar conta daquela parte da cadeia, me entregando resultado, competitividade. Nós não contratávamos por custo, nós contratávamos por resultados. O resultado é ganho menos custo. Se ele maximizava as metas de ganho, eu poderia pagar mais caro para ele. Então, eram contratos com prazo e tinha um indicador, só para falar da cadeia, de aderência global. Quanto cada empresa integrada na minha cadeia era aderente à cadeia, numa maneira, a visão globalizada. Porque o primeiro mundo, a Procter & Gamble, nos perguntava qual é o rebatimento da etnia local há muitos anos atrás. Hoje já é mais padrão, já virou uma realidade, mas há 20 anos atrás não era. Qual é o rebatimento da etnia local nos teus empregados? Então, esse indicador avaliava se o plano de negócio da empresa, a eficiência na competitividade, se ela buscava competitividade através de ideias para inovar aquilo que ela me fornecia com aumento do desempenho, redução dos gastos, etc. Como é que ela geria as pessoas? Como é que ela se desdobrava a questão ambiental na sua parte da cadeia? E quais os programas sociais que ela integrava de desenvolvimento da região? Isso entra no indicador. Uma vez por ano eram avaliados, tá? E tinha uma meta dessas empresas todas. Com todas essas, então nós geramos num ambiente que não tinha empresa, só tinha grandes empresas estatais. Nós geramos mais de 70 empresas com projeção nacional e internacional. Empresa de três caras faturando sem trabalhar para governo, mais de R$ 1 bilhão. Isso é desenvolvimento. E são várias
Certeza.
assim. O jato da Embraer, aquele cargueiro, o ar-condicionado dele foi gerado por uma empresa que fazia a manutenção por desempenho de ar-condicionado de parede. Tá? Então, as empresas eram
Sensacional.
induzidas. E elas começavam 100% dependente e tinham 5 anos para reduzir em 30% a dependência, para que tinham que ir ao mercado, porque só ficar afiliado a mim não botaria à disposição do mundo. Tá? E aí eles faziam isso. Quando eles foram nas outras empresas, primeiro do setor, ninguém sabe, ninguém exigia aquilo que nós exigíamos. Tá? Então, eles ganharam mercado rapidamente por esses conceitos. Daí, expandiram para outros setores e tudo. Então, isso está na área de informática, está na área de florestal, está na área industrial, está em todas as áreas administrativas, condução de projetos e tudo isso. Então, com isso, nós desenvolvemos uma cadeia. E essa cadeia ficou, foi toda uma referência. Então, isso é a tal da licença social, conceber teu negócio para desenvolver o econômico, social, ambiental integrado. Então, as decisões eram monitoradas por esses conceitos todos. Botamos cabotagem marítima para reduzir as emissões, porque nós tínhamos mais de 150 num trajeto, mais de 150 caminhões, tritrem, não é bitrem, tritrem transportando. Nós removemos boa isso por cabotagem marítima, conectando Caravelas, sul da Bahia, a Porto Céu, que é o maior porto exportador de celulose, que também era da empresa, 51% da empresa. E por aí vai. Todas as cadeias eram desenhadas assim. Tá? Então, todo mundo que trabalhava para nós também ficou com esse mesmo conceito.
E isso aí não era nenhuma obrigação de fundos internacionais, era porque vocês enxergavam isso uma maneira de agregar valor para o negócio.
Isso vinha a inspiração do Lawrence, que sempre nos dava. Nós éramos uma empresa em que nós tínhamos uma se chama subordinação autônoma. Nós fizemos um grande planejamento estratégico. Qual seria essa empresa, Aracruz? As metas que ela atingiria? Qual era a posição no mercado mundial de que forma? E nós tínhamos autonomia para exercer isso. Então, nós desdobrávamos essa ideia em toda a nossa cadeia aí, o tempo todo, por isso que eu digo, Lawrence era ESG lá atrás. Tá? Então, nós aprendemos muito como é que tu trabalha a comunidade. Não adianta, às vezes, só a boa intenção. Nós tivemos que treinar todo o nosso grupo, junto com a ideia do Elkington, que ele teve com a gente, que eram os processos de engagement. Como é que tu faz o engagement? Engagement não é uma coisa assim. Todo mundo fala engagement, duvido que se faça um engagement. Primeiro que todo o nosso cara, em todo lugar que estava, qualquer liderança, do nível mais baixo, tinha uma série de comportamentos. Primeiro, que eu sempre digo, tinha uma série de regras. Eliminar da conversa o ser abstrato. Tá? Os homens querem, os homens mandaram, os homens estão pensando, os homens não sei o quê. Como é que tu faz engagement desta forma? Não pode ter questão sem resposta, tá? Se eu não sei responder, eu tinha que buscar a resposta e devolver aquela comunidade ou aquela liderança, o que for. Então, isso nós fazíamos. Nós tínhamos programas de fomento florestal, que eram os pequenos produtores produzindo madeira. O que a gente fez? A gente botou uma série de externalidades na relação. Meu cara não era só fazer a plantação daquela parte do eucalipto. Nós ensinávamos economia rural, utilização do solo, botava uma série de coisa integrada naquele cara, naquele engenheiro que relacionava com o cara. Então, nos dava mais assistente. De novo, está dentro da cadeia do como tu desenvolve uma cadeia ESG. Entende? Então, isso se repercutia em inúmeras situações. Aproveitamento. Ah, menor aprendiz. Como é que tu usa isso? Ah, era um negócio. O que que nós fizemos? Vamos pegar todas as empresas, os menores aprendizes, vamos fazer um pool de menor aprendiz e vamos pegar público de uma comunidade tradicional que está em situação e vamos transformar essa comunidade, em vez de fazer ações dispersas. E botamos empreendedorismo com Junior Achievement lá, adensamos as cadeias da comunidade tradicional, que era de pescadores, né? Desenvolvemos eles, sistemas de cooperativa e por vai, vai e inclusive usando como menor aprendiz é um expediente legal, entende?
Sim.
Tu é obrigado a cumprir, mas muitas vezes é mal usado.
Com
Aliás,
certeza.
no passado, faziam cursos de administração, de preencher documentos, a gente botou cursos técnicos para eles, tá? Para os menores aprendizes. Então, eles caíram tudo no mercado. E aí criamos um conceito com outras empresas da universidade para todos. E o que nós praticávamos era a contabilidade. Não é só botar o cara numa sala de aula. O que acontece com a jornada de vida daquele cara que eu tenho? A minha meta é melhorar a jornada de vida. Então, nós acompanhávamos até ver o cara entrar na universidade, como ele seguia lá, entende? Então, tudo isso era um desdobramento da cadeia. É bem complexo.
Sim.
Tu tem que pensar isso holisticamente o tempo todo, e não é só uma pessoa. Tu tem que formar toda a equipe pensar dessa maneira, porque todos eles têm interfaces, decisões a tomar e tudo, que se não tiver, não é o Deus lá em cima que consegue transformar isso que eu falei numa realidade.
Perfeito.
Que legal. Isso tudo no Espírito Santo, né? Essa toda boa parte no Espírito Santo.
Basicamente a empresa ela começou lá, entende? E tudo isso ela começou transformando as suas regiões. Ela estava no Espírito Santo e sul da Bahia. Então, ela transformou regiões. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Nós tínhamos que fazer um viveiro, duplicar o viveiro, que já tinha o maior viveiro da América Latina em Aracruz, vamos duplicar. Me trouxeram o projeto, eu pensei um pouco, pô, eu tenho 40% de uma base florestal na Bahia. Por que que eu não vou levar esse viveiro para lá em vez de desenvolver ele aqui? Claro, o aspecto técnico é muito simples. Vai do lado do que tu já tem, é mais simples. Nós fizemos um viveiro com áreas ambientais, formamos a mão de obra para construir ele, formamos a mão de obra para operar e transformamos na unidade de Helvécia. Tá? E tudo isso trabalhado com a comunidade. Então, tu vai em Helvécia, hoje é completamente diferente do que era antes desse viveiro. Então, esse viveiro transforma, tem áreas sociais, desenvolvemos junto com as lideranças lá, que são muito, inclusive, lideranças negras, mas muito focadas na educação. Tá? Elas até, as lideranças até eram pós-graduadas em Salvador, na área de educação. Desenvolvemos projetos de biblioteca pública lá, áreas de treinamento em informática e tudo. E sem grandes custos, porque os computadores naquela época eram computadores velhos. Os
Sim.
livros da biblioteca eu mandei construir comprar no Sebo de São Paulo, me deram. E uma coisa que a gente aprendeu também nessas funções, que a coisa mais difícil quando tu lida com comunidades é dar alguma coisa. Tu tem que, no engagement, tu tem que construir o pertencimento. Então, na IELVS, eles queriam essa biblioteca, uma instalação da biblioteca, e eu falei, tá, qual é a ideia? Me trouxeram uma planta do que eles queriam. Aí o que que eu fiz? O seguinte, olha, faz o seguinte, eu acho que essa planta tá boa, mudei ali só um pontinho, tem uma coisa, vamos fazer um acordo. Eu dou o material e vocês constroem. E esse tem um tremendo pertencimento. Tu vai lá hoje, é tudo limpinho, organizado, porque eles são donos, se sentem aqui. E eu tenho experiências na vida que a gente deu tudo, tá? E o negócio está lá parado, decaído, porque nem era o coisa, que eles não.
Sim, tava
Deu uma
nem aí.
ideia de querer, mas não ficaram com aquilo.
Não dá
Não,
valor.
se sente dono, não tem valor porque eles não se envolveram com aquilo, tá?
Sim.
Caiu de paraquedas o que eles pediram e pronto.
Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio.
Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Eu te perguntei se isso era no Espírito Santo, porque você tem um dos motivos da nossa conversa aqui foi uma ação que você estava junto no Espírito Santo, que começou ali pelos idos de 2003, né? O que que aconteceu? Qual era o contexto? Antes da gente falar o que que vocês fizeram, qual era o contexto do Espírito Santo nessa época? O que que estava acontecendo? Por que que vocês se mexeram?
Bom, o Espírito Santo teve bons governadores, mas chegou uma época que, em final de 1998, 99, que aconteceu que a Assembleia foi empoderada pelo um cara que era responsável, que era o Gratz, que foi a presidente, inclusive, da Assembleia, que era o cara que respondia pelo jogo do bicho lá. Ele tinha língua, ele respondia por todo o jogo lá do bicho. O jogo do bicho naquela época era que nem o jogo da droga hoje, entende? Então, eles inclusive se matavam e tudo. E aconteceu que houve uma geração de coisa. Esse Gratz, ele controlava 28 dos 30 deputados da Assembleia, fazia o que ele bem queria. Foi para a televisão, dissesse que no Espírito Santo já existia o parlamentarismo estadual, né? Ele botou o governador em regime de impeachment, por causa dos problemas de campanha, e ele tinha um impeachment do governador na gaveta. O Zé Inácio, que era governador, era um fantasma, porque ele só fazia o que o Gratz queria. E o apoderamento não foi só aí, ele apoderou também, teve capilaridade no judiciário, no, nos outros poderes, na coisa, nas entidades, nas federações, tá? Tinha também, o sistema ficou todo contaminado. Para mim, como Aracruz, eu recebi uma lei que me proibia plantar eucaliptos para fins de produção de celulose, tá? E o
Especificamente
Gratz,
assim, era uma lei para
isso,
vocês.
exatamente. Aí o Gratz falou: o governador vai vetar, se nós negociar aqui, se sinalizou lá que ele queria um negócio, aí ele manteria ou derrubaria o veto do governador. Não teve negócio, a empresa era ética, o Lawrence era um cara que, as questões morais, tá, e nós também estava acima, ali a gente não precisava nem consultar. Eu até seria uma ofensa se eu perguntasse para ele qual é a posição que eu ia tomar. Falando, não tem negócio. E aí, então, eles validaram a lei nos proibindo. Isso foi só um absurdo, eles pressionavam a mídia, só tinha uma mídia lá que não apoiava ele, tá? Que era isenta, que fazia coisa, que era a família Lindenberg, que até hoje é coisa. E a maioria também de empresários importantes estava comprometidas com ele, tá? Então, tinha regimes de isenção de tributos e tudo que passavam pela Assembleia. O Paulo Arthur Kuda assumiu, não, ele reduziu, ganhou receita só eliminando os regimes especiais. Então, essa é a situação e nos levou a pensar o seguinte: o que que a gente vai fazer frente a essa situação? Então, as lideranças sérias lá do Estado fazer. Foi aí que começou um movimento confidencial, no primeiro momento, porque até ameaças existiam, tá? De como se posicionar na frente daquilo. Então, essa foi uma discussão muito interessante de como construir isso. Nós se reunia a 16 lideranças, tá? E nós se reunia e discutia um pouco. Existia já alguns movimentos na sociedade, muitos desencontrados, muito coisa de insatisfação, mas nada de expressão, tá? Então, aí... Sim,
Deixa eu
tá.
perguntar só sobre esse comentário que tu fez, porque aqui no Tapa, Walter, a gente fala muito, reclama muito do Estado, né? A gente tem um posicionamento bem forte pró liberdade e vê o Estado como um entrave para isso. Mas só para o pessoal da audiência entender qual é a diferença desse nível de gravidade que estava, uma coisa é o Estado te tratar, sei lá, passando leis que incomodam o teu negócio, incomodam a tua vida, mas de maneira impessoal, no sentido de que eles estão fazendo sem necessariamente estar prevendo um ganho para o autor da ação. Né? Não é um criminoso necessariamente que está propondo, é alguém com ideias que eu, por exemplo, discordaria. Mas uma coisa é ter uma diferença ideológica, outra coisa é tu instrumentalizar o Estado contra indivíduos, empresas e agentes específicos para ganhar dinheiro. E isso era o que estava acontecendo no Espírito Santo, né? E não só no legislativo, mas essa concertação entre diferentes poderes para fazer isso. O dano que isso causa é muito maior do que uma lei ruim causaria, né? Só.
Sim, é que esse movimento ele foi um movimento atípico, na razão que nós 16 fazíamos reuniões, as primeiras reuniões eram verdadeiros brainstorm, o que que a gente faz, o que que não coisa e tal. Aí nós chegamos uma hora, vamos parar o seguinte: bom, depois de tudo isso, o que que nós queremos fazer? Primeiro, nós não vamos fazer um movimento contra alguma coisa. Nós vamos fazer um movimento a favor de alguma coisa, de uma agenda, de um propósito. Porque os movimentos de contra desaparecem, a causa original desaparece o movimento. Então, nós propusemos o seguinte: nós vamos construir uma ambiência de uma sociedade de uma empreendedora sustentável, tá? E que isso vai melhorar a qualidade de vida da população e etc. Um propósito bem óbvio, bem marcante. E que foi a nossa ideia força. Bom, segundo momento é o seguinte: como é que tu faz isso aí acontecer? Ideias assim eu escuto em muitos movimentos, mas
Sim.
como é que tu transforma isso? Como é que tu faz isso virar uma realidade? Tá? O brilhantismo de ideias não se impõe, tá? Bom, aí nós fixamos algumas linhas estratégicas. Primeira linha importante: se eu não renovar o ator político dentro daquela ambiência que eu tenho, o que que eu vou discutir? Se eu não mudasse aquele status quo? Bom, fizemos um movimento, conversamos com o Paulo Artung, nem candidato. Aliás, ele, quando Zé Inácio foi candidato, o Kratz comprou a convenção do partido, botou dinheiro em vários caras lá para não botar o nome do Paulo Artung e botar o de Zé Inácio, porque sabia que o Paulo Artung ia agredir. Então, ele não era candidato, nós nos reunimos com ele, uma reunião informal, eu e mais outro colega, e nós propusemos essa ideia do movimento e que nós íamos atuar junto com aquele dinheiro das grandes empresas para construir uma agenda com atores políticos que pudessem levar essa agenda para frente. E que esse movimento jamais entraria com qualquer questão corporativa, de empresa ou setorial. Nós ia defender uma agenda de Estado, tá? E até hoje se age assim. E aí fizemos um pool de dinheiro, o Paulo Artung depois virou candidato, e fizemos um pool de dinheiro com as grandes empresas, tudo legal, tudo coisa, só que a gente destinava os recursos em atores políticos, independente de partidos, que tivessem um caráter ético e moral para poder renovar aquela Assembleia. E aí teve uma grande renovação da Assembleia, Paulo Artung se elegeu, tá? E aí foi a coisa. Segundo ponto que nós botamos com estratégia é renovar as entidades também que existiam lá. Tentar mudar as entidades. Segundo é criar movimentos de entidades, tá? Nós criamos, então, no Rio Grande do Sul é difícil, o Fórum das Entidades e Federações. Toda agenda supra corporativa às federações é discutida nessa agenda, tem reuniões regulares. Outra coisa, desenvolvemos a mobilização da sociedade, criando movimentos regionais no conceito de subordinação autônoma. Nossa ideia, a força, é que eles tinham que ficar igual, subordinados a ela. Mas
Sim.
autonomia para regionalizar aquela ideia nas suas regiões. Então, regularmente, o pessoal se reúne, discute os conceitos, para onde estamos indo e tudo. E fizemos com o governo uma interação inclusivista, tá? E que nós ajudávamos o governo, não donos da verdade, mas donos de uma articulação nas agendas de desenvolvimento, e criamos uma agenda de Estado, com articulação governo e sociedade, chama Espírito Santo 2025, virou 2030, e hoje é 2035, ou ES500, tá? Que é uma agenda que tem a sociedade, governo, tudo na coisa. Outra coisa que a gente sempre procurou ser é não ser protagonista, ser o grande articulador, ser o cara que mobiliza, formação de redes, tá? Tem várias redes formadas, né? E com isso a gente conseguiu efetivamente fazer. Tem mais algumas ações também, com desenvolvimento de lideranças, criamos líderes do amanhã,
Eu quero
criamos.
perguntar mais profundamente sobre isso, mas eu queria voltar um ponto antes, ele falou das empresas, porque uma das coisas mais difíceis que tem é tu conseguir fazer a coordenação e fazer o agente, o empresário, se mexer, sair do casulo da empresa, se envolver, seja com a sua entidade ou com outras do tipo, e entender a importância disso. Porque se tu vai ouvir meia dúzia de pessoas aí na rua, eles vão dizer, ah, não faz diferença, não importa, não tem por que tu fazer isso, não vai ser bem sucedido. Isso a gente ouve muito de empresários também, meio, sabe, é apocalipse e agora é isso. Como é que vocês conseguiram convencer esses empresários a se mexerem, Walter?
Bom, existem alguns fatores. Um é a cultura do Estado do Espírito Santo e o outro é a situação. Quando a situação foi tão grave, todo mundo disse: olha, nós temos que pensar nisso. A meia crise não mobiliza ninguém, tá? Meia crise não mobiliza. Mas a crise era tão grave, tá? O Gratz rasgava até negócio do oficial de justiça, ele rasgava na frente da televisão, disse que isso aí não tinha nada a ver, que aqui não entraria ali e tal e tal. Então, a crise era toda absurda. Segundo, que o Espírito Santo é um estado em que eu, como gaúcho lá, O capixaba aqui não ia fazer esse movimento no,
Aqui
aqui.
ia ser açoitado em praça pública.
É, exatamente. Então, lá o pessoal trabalha muito pela convergência. Aqui nós, gaúchos, nós somos muito críticos, tá? Nós começamos sempre a discussão
Trabalhamos
pela
pela
crítica.
divergência.
Exatamente. Nós trabalhamos pela reclamação. No Espírito Santo, eles são muito, eles aderem muito à ideia do que tu propõe para frente, tá? Eles não ficam presos no que tu está fazendo até aqui. Se a ideia para frente é melhor do que é um passo na direção que é melhor da onde eu tô, ninguém discute onde eu tô. No Rio Grande do Sul, inclusive dentro da empresa, eu escutava horas de explicação por que que eu tô aqui, tá? E não do que eu posso, para onde eu posso ir, tá? E lá tem uma tremenda facilidade para discutir aonde tu pode ir, entende? Então, as revisões e tudo isso é importante. E lá também a gente fez todo um suporte financeiro do movimento. Nenhuma empresa poderia se propor a ser mantenedora do movimento, tá? A não ser por convite, porque a gente preservava os valores éticos e morais. E tinha muito empresário que estava lá no jogo. Então, se não botasse qualquer coisa, empresário que tem, e nenhuma das empresas mantenedoras tinha direito a aprovar nada dentro do movimento. Ele tinha um conselho que a gente chamava consultivo, e a gente ouvia, dizia para onde as coisas iam, mas só consultivo, não tinha nenhum valor de dizer. E no quando a empresa passava por convite a ser mantenedora, todos os compromissos estavam lá, expresso nessa relação, porque senão tu deterioraria o movimento, e o movimento permanece hoje, está fazendo 30, fez 30 anos, tá? Então, isso é outra coisa que a gente também tinha seminários estratégicos internos para nos readaptar o movimento aos cenários, à evolução das coisas, porque senão o movimento já teria desaparecido, tá? E que muitos movimentos eles desaparecem porque o sucesso de hoje é a razão do insucesso de amanhã. Então, esse tipo de articulação lá é diferente. No Rio Grande do Sul é muito mais difícil isso. A gente aqui tentou várias iniciativas no sentido de botar a gente junto, formar rede, que nem nós formávamos no Espírito Santo, tá? Então lá também a gente entrou com várias linhas táticas. Uma são as estratégicas, sentava com o governo, articulava apoio, levava em discussão para a sociedade, reunia as outras entidades para criar âncoras sociais e políticas a movimentos de interesse, da agenda do Espírito Santo 2025, 35, e ações que desdobravam disso. Então, com isso, a gente procurava contribuir o tempo todo com o Estado. Então, entramos com o eixo tático da educação, criamos o conceito escola tempo integral, que hoje a discussão já está aí, mas lá atrás não era, de escola viva. Ensina, olhamos metodologias no país de sucesso, tá? Em vez de recriar uma, fizemos uma composição e criamos a escola viva, que ensina o indivíduo desde o início da entrada na escola a empreender a sua jornada de vida. A primeira discussão, o que que quer ser na vida? E depois toda a jornada dentro da escola eles relacionam com o objetivo de vida. Isso contribui, isso não contribui, isso aqui tu tem que rever e tudo. É um recall permanentemente. O Espírito Santo estava lá embaixo, melhorou muito. A escola de tempo integral está sendo levada também para os municípios, tá? E feito. Então, fazemos vários movimentos táticos e o que contribui para o Estado. Inclusive, hoje trabalhamos muito a transparência, desenvolvendo lideranças locais. Então, o nosso Líderes do Amanhã, ele não fica muito metropolitano, tá? Eu sempre falo que ia estar muito metropolitano. Eles começaram a desenvolver nas regiões, porque a coisa começa nos municípios, para melhorar a qualidade da política, tá? Então, começamos também a desenvolver lideranças nos municípios para tentar. Trabalhamos ameaças que o Estado tinha, tá? De grande prejuízo para o Estado. Criação do Parque Nacional Marinho de Santa Cruz, que iria do norte do Espírito Santo, de Vitória até quase a Abrolhos, tá? E pior que todo mundo assinou a favor, não sabia que o Parque Nacional Marinho era a unidade mais restritiva, e inclusive os pescadores assinados, e se o parque é criado, eles não pescariam mais. Aí nós trabalhamos, articulamos sociedade, Ministério Público, conseguimos, como empresa, até fizemos estudos provando que aquilo tinha coisa. Então, várias coisas se trabalhava, a lista é enorme, se eu entrar nela.
Sim, não, perfeito.
Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar.
Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail, contato@tdmi.com.br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. A questão aqui são níveis diferentes, né? Tu tem o estratégico, o tático, daí o
Isso,
operacional,
isso.
né? No estratégico em si, tu não mencionou até agora nenhum líder ou chefão e tal, porque vocês tinham uma filosofia diferente. Como é que tu enxergava essa composição estratégica para garantir que o negócio não ficasse pessoalista?
Primeiro que a direção do movimento, o conselho, todo mundo era com subordinação ao touro, tá? Então, nós agíamos. Se eu ia num fórum, eu falava. Se o outro ia lá, eu falava. Porque nós estávamos tudo integrado, alinhados nas nossas ideias. Então, nós tínhamos uma visão muito plural, multifacial, entende? Com isso, aumentava. Então, não é uma pessoa. Uma pessoa é o modelo lá que vem lá do rei, entende? Tá? Nós eliminamos os conceitos que nós desenvolvemos, que quando nós discutimos o movimento, nós discutimos uma série de coisas que eu não vou entrar, porque são coisas de, entre aspas, de recursos humanos. Tá? Como é que tu, que competências tu precisa para ter uma direção no movimento? Como é que ele tem que se comportar? Como é que ele tem que agir? Como é que a gente se representa? Então, a gente fazia isso aí. E mandava pessoas que tinham uma boa capilaridade naquele ambiente, naquele assunto e tudo, para representar o movimento. E o cara falava todo, não é eu, não é eu, o movimento. O movimento era a palavra de ordem. E não existiu nenhuma liderança ali que monopolizou esse movimento. O estratégico fica no conselho deliberativo, o tático fica, vamos dizer, em quem está presidindo o movimento, mas com interação, não é uma estratificação isolada, tá? E ali temos os eixos táticos da visão estratégica que a gente decide desdobrar. E a gente tem, nesse ponto, ser muito mais um indutor do que um fazedor, tá? Muitas vezes até te envolvem no até modelar o fazer, mas a ideia maior é criar entidades, trazer redes, criar parcerias, e até que a parceria até seja a condutora daquele processo, desde que ocupe convenientemente o espaço que a gente enxerga na nossa visão. Tá? Se alguém ocupar aquele espaço, não interessa o nome, sobrenome, se ele cumprir aquilo ali, tiver capacidade para desempenhar, ele vai ser apoiado naquilo ali. Então, a gente trabalhou o tempo todo o foco no resultado, na visão e no resultado, e compondo entidades, lideranças e tudo para atender aquilo ali. No Rio Grande do Sul, a gente valoriza muito a personalidade. Eu estou em algum movimento, todo mundo pergunta: isso aqui dá para provar, aquilo ali dá para fazer. Eu vou dizer uma coisa: eu fico muito preocupado porque lá não tinha isso. Tá?
Mas e os políticos, Walter? Porque uma parte central desse movimento foi a interação com a política, a renovação com a política e tal. Como é que foi lidar com eles, que têm interesses muitas vezes próprios, muitas vezes sempre têm interesses próprios, né? E como é que vocês conseguiram coordenar com eles para eles apoiarem a ideia?
Eles têm interesse, eles têm visão, isso aí é absolutamente normal, isso não é nada em qualquer negócio. O problema básico é a capacidade de interatividade. Tá? Como é que tu interage continuamente com eles? Tá? Primeiro, que eu não posso começar a xingar eles. Eu tenho que sentar, eu tenho que ter empatia. Eu não posso constar a agenda do contra. Já disse que a primeira coisa tem que ter uma agenda a favor de alguma coisa. Eu vou escrever um livro, Arte da Guerra 2, que a primeira lei que eu botei lá é a seguinte: não dê possibilidade do cara ser teu inimigo. Né? Porque quando ele começar a falar mal de ti e tudo dele, tu desqualifica qualquer discussão que pode ter a partir disso. Então, o movimento nunca entrou nessa de atacar a AB. Defendia-se uma ideia. Ah, aquele cara não concorda com a ideia, mas ele não concorda com a ideia. Não é porque ele é ruim, porque ele é bom, porque ele é aquilo ali. Se quando tu começa a personalizar as coisas, tu desqualifica a agenda, entende as discussões. Então, nós éramos chamados em várias situações, inclusive transição de governo, e o Paulo Arthur estava lá depois, o Renato. Apesar de dar uma continuidade da agenda, mas às vezes com visões um pouco mais à direita, mais à esquerda. Então, muitas vezes nós éramos chamados para compor as diferenças que estavam tendo, se crescendo, para evitar uma ruptura e, com isso, prejudicar a agenda de desenvolvimento do Estado. Então, mas nós tínhamos respeitabilidade e credibilidade. Nos chamar e dizer, nos ajude porque eu não estou gostando disso. Nós vimos no outro, olha aqui, isso aqui tem que ver, ele talvez tenha um ponto aqui para nós contemporâneos, vamos achar uma solução. E assim era comum, quando tinha alguma decisão que o governo tivesse, nos chamar para fazer uma conversa informal, para pegar percepções de como é que a gente via o tema, como é que a gente percebia nas redes aquele tema e tudo. Então, essa interatividade, o movimento era extremamente respeitado, tá? E inclusive, tem mais, nós começamos a interagir com os outros poderes. Nós tínhamos reunião com os desembargadores, iam todos nas nossas reuniões com eles. Lá, nós explicávamos o que o Estado estava vendo, o que a gente estava necessitando para desenvolver o Estado, para deixar eles, vamos dizer, centrados em relação ao que estava se tentando fazer aqui no poder. Mesma coisa, Ministério Público, ajudando também o Estado a recompor a sua máquina e tudo. Mas a interatividade, ela era fácil, tá? O movimento nunca era recusado e qualquer agenda que levantava, ele tinha abertura.
E você falou uma hora ali que a meia crise é um baita de um problema, né? Porque não mexe ninguém, o que mexe é a crise. E quando saiu da crise, passou por uma meia crise, passou por uma coisa que não era mais crítica, como é que tu mantém esse engajamento do pessoal nessa
Por
situação?
essa porque essa na verdade a crise nos abriu um espaço, nós ocupamos espaço com várias etapas. A primeira é botar o ator político, depois aquilo que eu já descrevi aqui, o que nós fomos aperfeiçoando a adição de valor nessa interação com o governo. Então não foi porque muitas vezes eu já falei, né, tu tem o sucesso, bom, agora eu posso descansar, tá? Não preciso fazer. O que nós entendemos lá atrás, e o que aconteceu no Espírito Santo, como acontece em outras coisas, foi por omissão nossa. Tá? As lideranças sérias foram omissas. Então, nós reformulamos, ajudamos a reformular o Estado. Se agora nós voltássemos a ter omissão, desapareceria a contribuição que a gente deu. Nós ia começar tudo de novo, tá? E por causa disso que estrategicamente, internamente no movimento, nós tínhamos reuniões estratégicas de como não perder os espaços, entende? E os novos espaços de contribuição que surgiu, tá? Então, a fotografia de um momento só não te garante uma preservação, coisa, porque isso é um processo, e um processo vivo, é um processo dinâmico. Aonde, obviamente, tu tem que ter um propósito que seja perene, tá? Com alguns ajustes, eventualmente, na tradução dele na realidade. Mas tu tem que estar muito convicto que aquele é o caminho e está dedicado a isso. Se tu não acreditar nisso ou descansar disso, desaparece o movimento.
Para replicar isso para outros estados, você está tentando fazer no Rio Grande do Sul, com as suas peculiaridades. O que falta para o Rio Grande do Sul e outros estados assim é uma crise? Eles precisam passar por uma crise? Porque o Rio Grande do Sul, eu tenho 30, quase 40 anos, o Rio Grande do Sul é sempre essa meia crise, assim. O Rio Grande do Sul não vai nem, não sobe nem cai, fica sempre nessa coisa meio sem graça, assim, morna. O que falta é a coisa feia?
Olha, o que falta, eu acho que existe um ambiente aí que a gente acho que começa a se perceber que tem que se trabalhar um pouco mais integradamente, tá? Para construir. E o que nós temos que sair é da agenda polarizada. Nós gaúchos já somos polarizados. E
Tudo é
com o Brasil
Grenal, tudo é Grenal.
polarizado, ainda é pior ainda, tá?
Sim.
Certo? Tudo é Grenal aqui. Então, qual é a nossa saída? Não é centro, não é escolha, não é nada. A nossa agenda é o que nós queremos para frente. É o que no Espírito Santo a gente procurou fazer. Mudar o status quo e trabalhar para frente. E nós temos que começar a discutir uma agenda para frente. Tá? Algumas coisas nós temos discutido a coisa. Segundo, essa agenda tem que ser uma agenda convergente de uma expressão, de uma âncora social política dentro da sociedade que valide ela. Tá? O que nós temos aqui é que todo mundo escreve um bom trabalho, uma boa proposta, mas só tem a assinatura dele embaixo, tá? No máximo a segunda assinatura. Por exemplo, por que lá nós conseguimos fora das entidades e federações, tá? Eu só estou dando um exemplo. E das redes, participo todas essas redes regionais. Nós temos bons movimentos aqui, tá? Agora, a gente não tem uma formação de rede em função de uma agenda. Tá? Existe uma abertura, está começando a ter uma abertura, e temos que discutir uma agenda comum, uma convergência comum. Tá? O grande coisa numa agenda de Estado que derruba é tu começar a discutir ela e já ir para os detalhes. Nos detalhes mora em qualquer coisa. Tá? Primeiro, tu tem que botar uma agenda ligada a uma visão de uma que traduz uma utopia que tu quer. Tá? Dali para frente, tu começa a discutir como é que tu vai fazer taticamente isso e coisa. Mas a primeira convergência, a ideia é essa convergência estratégica de uma agenda, de uma visão de Estado, de uma utopia de Estado. Tá? E que não é nada difícil. O que que nós queremos? É um Estado eficiente, eficaz, que faça mais com menos, que não atrapalhe, um Estado indutor e não interventor, e por aí vai. O que que tu quer? Uma ambiência empreendedora para tu poder alavancar a economia como uma forma de reduzir desigualdades sociais, etc. Precisamos uma rede de serviços públicos, etc., que melhore a qualidade de vida, e tu tem que ter um ambiente político. São eixos básicos que tu tem que trabalhar para ter dentro da sociedade. E ideias existem, mas o problema é que muitas vezes cada um pega o seu detalhe. Eu quero uma ponte, não sei aonde, o outro quer um negócio ali, o outro quer uma lei específica para um detalhe. O Brasil, ele está acostumado a trabalhar varejo, tá? Varejo legislativo. Nós só podemos ter grandes reformas para ter competitividade, porque o Brasil tinha que estar trabalhando a competitividade sistêmica do país para se entrar na economia globalizada. Porque aí nós vamos crescer rápido, nós já que está crescendo, Meirelles não concordou uma vez que eu falei, que nós já que está crescendo no mínimo 6% ao ano, de uma maneira contínua aqui no Brasil. Então, se tu não criar uma agenda, e essa agenda ela tem que trabalhar causas raízes. O que se faz é que a gente toma remédio para as doenças que a gente tem. Tá? Então, eu faço uma lei para isso aqui, aí ela atenda o cara que está gritando ali, porque a nossa postura também em relação ao Estado nós valorizamos o Estado interventor. Porque toda vez que eu tenho um problema, eu vou lá na coisa, chego lá com 20 folhas e digo: olha, isso aqui tu tem que resolver para mim. Tá? A gente não entende que a gente é parte do problema e parte da solução. Tá? Entende? Então a gente só tem quando tem um problema. Como resolver é um problema do outro.
Esse caso do Espírito Santo em ação, achei bem interessante porque hoje tem vários estados disfuncionais, né, dentro da federação, pensando aqui mais rapidamente, Rio de Janeiro é um que chama bastante atenção sempre, que mas o meu medo, honestamente, Walter, é hoje o Brasil, ao meu ver, está se encaminhando para se tornar um narco-estado, onde o crime organizado penetrou dentro das esferas mais elevadas aí do poder nacional. Tu enxerga que é possível criar um movimento para se contrapor, para limpar, de certa maneira, a própria estrutura estatal no nível nacional, no sentido que nem vocês fizeram no Espírito Santo?
Aí entramos num grande dilema. O Estado brasileiro, em termos organizacionais, funcionalidades, não tem coisa pior, tá? Nós que somos da iniciativa privada, se nós tivéssemos uma organização do Estado, nossa empresa não levaria nem meio ano para falir, tá? Então, no Estado, nós pagamos uma conta da ineficiência disso. Então, o que que tu precisa fazer? O Estado, ele é um Estado em que ele não pertence a nós. Ele está subjugado ao patrimonialismo político que existe, um capitalismo de compadrio e por aí vai. Nós sabemos disso. O nosso grande problema, eu sempre cito, foram três naus que chegaram aí no Brasil, impuseram um regime, uma corte, e nós continuamos com a corte em modelagens diferentes, tá? Então, efetivamente, o básico seria até uma utopia de ser para fazer uma reforma política desse país, tá? Para fazer uma reforma administrativa, o que está se fazendo é, vamos privatizar uma boa ação e tal. O Estado brasileiro já precisa ser totalmente digitalizado. Aí os municípios fazem cada um uma coisa. Tem transversalidades, entende? Que aumentaria a eficiência do Estado. Olha, reduzir 30% do custo da máquina do Estado para gente que reformulou empresas, não é uma coisa difícil. Do ponto de vista técnico, do ponto de
Sim,
vista metodológico, tá? Agora, politicamente, tu não faz isso. E eu vou dizer uma coisa, não é recursos humanos, não é pessoas, porque o Estado, às vezes, tem recursos humanos, inclusive tem de algumas discussões aí que estão andando, que o recurso humano é bom, só que o sistema que existe não usa ele convenientemente, tá? Tu vai lá num país de primeiro mundo, como a Finlândia, a gente convivia muito com esses países, os caras lá têm multifuncionalidade. Aqui eu tenho um departamento para isso, que manda um documento para o outro, mandando um documento para o outro. Nós temos burocracia maior do mundo, tá? Ineficiente, ineficaz, que não permite tudo. Então, o que nós estamos, vamos dizer assim, numa hora que nós temos que nos mobilizar a favor disso, tá? Mas qual é a mobilização que tu vê hoje na sociedade? Nós não temos uma mobilização de criar uma agenda de Estado, de uma agenda de discutir, tá? Como fazer isso aí, tá? Então, lá no Espírito Santo, trabalhamos muito agora a transparência, porque queremos desenvolver lideranças e queremos agora, estamos fazendo selo de certificação da transparência dos municípios, porque é uma forma com a transparência de eu começar a ter mais controle social sobre o público. Transparência no Brasil é piada, porque eles põem uma montoeira de números que não tem narrativa para te mostrar o que está acontecendo, tá? Então, nós temos disfuncionalidade, nós temos, não, isso aqui existe, mas vai lá olhar o que existe. Cobre um nome como transparência, mas na verdade não é transparência. Qual é as aferições? Qual é a forma de eu prestar satisfações para a sociedade? Transparência para prestar satisfações para a sociedade. Alguém discute isso? Cria-se um movimento, transparência, que a gente até usa, tem metodologia, mas eles não têm âncora social-política, porque nossas lideranças criam um movimento, mas não dão uma âncora social-política, tá? De como fazer essa coisa. Se nós não botar a liderança em favor de uma agenda de desenvolvimento, como eu falei, de uma visão de construir o país que nós queremos, sair dessa polaridade, nós não vamos fazer. No Espírito Santo, de certa maneira, dentro do nível de Estado, a gente conseguiu muitos avanços, o controle dos gastos públicos, por exemplo, ele é um Estado que está em um dos melhores, hein, que é a letra A lá no negócio, etc., etc. Mas houve um compartilhamento, uma coisa, não é o Espírito Santo em ação sozinho fez, não é o movimento, foi a ancoragem. Agora, tem que ter que a gente chama de alguns núcleos duros que tem uma capacidade de formar essas mobilizações aí, tá? Só que daí tu precisa ter uma convergência numa ideia mínima. E isso está muito difícil ainda de se conseguir no Brasil. E com a polarização, tá? Ficou pior ainda. Tá?
É impressionante essa polarização, né?
Hoje, tudo que tu fala, o primeiro julgamento que ó, qualquer um faz é de que lado tu está. Não é o valor do que tu está dizendo, a contribuição que tu está levando. Eles querem saber qual é o direcionamento que tu tem para dar aquela contribuição, entende? Então, efetivamente, mas eu acho que nós estamos entrando assim num momento de tanta deterioração que a sociedade vai começar a se conscientizar que precisamos nos mexer.
Nós fizemos a nossa pesquisa anual aqui do Tapa para o nosso público, para entender o nosso público, e esse público, boa parte dele, mais de 50%, é bastante semelhante a essas lideranças que vocês fizeram lá no passado no Espírito Santo, né? Então, assim, são pessoas líderes empresariais no, na sua região, ou são executivos de empresas que possuem talvez alguma possibilidade de ação, né? Então, para a gente encerrar aqui o nosso podcast e para você dizer um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? O que que elas têm que fazer? O que que faz, assim?
Eu acho que a gente tem que sair. O problema básico é o seguinte: nós temos que entender que vivemos numa democracia representativa, quando ela foi construída. Hoje tem uma outra palavra, júri, que é tão importante quanto a primeira. Tem que ser participativa. Participativa, tu tem que dar do teu tempo alguma interação. Na interação da externa, seja numa entidade, seja uma coisa, para contribuir com uma solução. Tá? A qualidade de uma. Aliás, eu até indico para vocês um livro aí, não sei se vocês querem.
Sim, pode ficar.
Por que que as nações fracassam? Um livro de 2012, o Espírito Santo começou antes disso. Tá? Por que as nações fracassam no debate? Um país depende muito da qualidade das entidades que ele gera, que ele constrói. Se há uma dominância do extrativismo ou do inclusivismo, tá? O extrativismo é o que nós vivemos no Brasil. Cada um tem todas as nossas corporações. Corporação pode ter, numa escala abaixo, um papel a exercer para levar o interesse de um setor para ser discutido numa esfera maior. Mas normalmente as corporações já estão discutindo na esfera mais alta as decisões. Então, são entidades extrativistas. O que nós temos que criar, como o Espírito Santo é, a ação é um movimento inclusivista, que procura mobilizar de uma maneira inclusivista as entidades formando a rede de desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que no Brasil, no Rio Grande do Sul, inclusive, temos muitas entidades que, se nós. Que elas explorassem mais o seu abordagem inclusivista, tá? De uma maneira mais unificada em tudo, nós poderíamos ter uns outros resultados aqui, tá? Eu acho que existe um capital. Então, o que é importante é participação, implantar os fóruns de participação, seja no município, seja na costa, porque a omissão é o que criou isso aí. Porque simplesmente xingar a televisão não leva a nada, tá? E isso nós temos que enxergar a coisa, porque sentar com os amigos e depois desabafar, tá? Também não leva a nada. Nós temos que transformar a nossa percepção que algo precisa ser feito em ação, tá? E nós temos uma grande energia de reclamar, mas temos pouca energia em fazer as coisas acontecer, as mudanças acontecer. E aí eu não estou falando em criar movimentos para destruir, para fazer. É movimentos participativos, de discussão, de debate, buscando agendas construtivas, convergentes, que melhorem o nosso país.
Perfeito. A gente tem um episódio sobre por que as nações fracassam. Eu vou colocar nas notas do episódio.
Episódio
Walter,
28.
28, faz tempo. Isso que tu falaste, a gente bate nessa tecla bastante, que um Brasil diferente só é possível se os brasileiros agirem de uma maneira diferente, né? Se envolverem para mudar a realidade, entregar um país diferente para os seus filhos do que receberam. E assim, fico muito feliz de tu poder contar essa história que mudou tantas vidas e deixar registrado para quem quiser tomar ação. Aprender um pouco como é que se faz. Muito obrigado, Walter, por tudo que tu fez, pelo teu trabalho, pela entrevista, e peço só as considerações finais, então, para a gente encerrar.
Não, eu só quero deixar o movimento Espírito Santo em ação como um exemplo que foi construído, é uma luta, não é uma coisa que tu faz de um dia para o outro, tá? Mas as pessoas acreditaram que participaram e lá dentro ainda estão dentro do movimento, eles acreditam nesta agenda e nós somos um exemplo de que uma entidade inclusivista, com essa perspectiva que eu falei, de não querer ser protagonista, querer ser um facilitador, de querer criar movimentos no sentido de construir uma realidade melhor para o Estado e para o próprio país, tem resultados. Talvez eu fico surpreendido com os resultados que conseguimos. Talvez a gente nem acreditasse quando começamos que chegaríamos onde chegamos.
Legal,
Que
maravilha.
legal, que legal. Sucesso, então, para todos os teus empreendimentos. Sucesso para essa empreitada no, na ação do Rio Grande do Sul também, né? Porque não estou aí faz tempo, mas tenho um carinho muito grande. Tomara que dê certo, tomara que tu faça colorados e gremistas conversarem por um bem maior. E tudo de bom, hein?
Muito
É só
obrigado,
nós
Walter.
sentar junto, é só nós
É.
começar a sentar junto que nós vamos melhorar.
Agora. Muito obrigado,
Bom,
Walter.
valeu, um
Tchau, tchau. Até
abraço,
mais,
então.
tchau. Abraço. Muito bem, muito obrigado pela audiência. Que bela história do Walter. Espero que você tenha se inspirado. E se você gostou do conteúdo, considere divulgar ele para ajudar a trazer mais gente para dentro desse movimento, né, que é o Tapa, o movimento cultural do Tapa pró-liberdade do brasileiro.
Exatamente. E se você gosta bastante do nosso projeto e quer ver ele crescer, é só contribuir para a liberdade em tapadamaoinvisivel.com.br/comunidade. Lá você ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e se encontram lá na nossa comunidade, que ocorre no Discord. Nos vemos por lá e até uma próxima, pessoal.
Até mais.